O Capital em Poder de hoje está visitando Dom Anuar Batiste. Nós estamos saindo do estúdio da CBN para conversar com aquele que é o líder da Igreja Católica em Maringá e toda uma região. E vamos discutir sobre o poder da Igreja. A Igreja Católica, que é uma instituição que se funde com a formação do Estado brasileiro. Durante o período colonial, foi fundamental na conversão e catequização dos índios, na educação do país. Na educação ainda é a instituição que mantém o maior número de escolas privadas do país. Mas a Igreja Católica, mesmo não tendo mais o vínculo do patroado com o Estado brasileiro, ela ainda se relaciona com o poder. É uma instituição de poder. Até onde vai o poder da Igreja? Até que ponto ela pode agir e, às vezes, agir contra ou a favor do Estado? E sobre essa questão eu converso hoje com o arcebispo de Maringá, Dom Anuar Batiste. Dom Anuar, bem-vindo ao Capital e Poder.
Muito obrigado, Gilson. A minha saudação a você e a todos os rádio-ouvintes que acompanham sempre o teu programa. Aliás, tem muita audiência e assuntos que vêm ao encontro do interesse da sociedade. Então, na verdade, a Igreja, ela marcou sempre uma presença muito forte no governo, desde a chegada dos primeiros portugueses ao Brasil. Vieram também com eles os missionários jesuítas. A formação, as primeiras escolas, inclusive o alfabeto na língua dos indígenas, foram os padres jesuítas que tiveram essa iniciativa, e chegou até um determinado momento em que eles foram expulsos do país porque não encontravam mais aquele espaço que desejavam para a formação dos povos nativos no país. Essa presença da Igreja foi marcada sempre através de uma autoridade muito forte, principalmente dos bispos, que eram pessoas respeitadas e, em certos momentos, até impunham a força, não é? Diante do governo, mesmo que não, em nenhum momento da história do Brasil, o governo tenha assumido uma religião, uma fé católica. Isso não existiu na história, como hoje também não existe, né? Mas nesse sentido, a Igreja sempre foi uma força e quis sempre marcar e ter seu espaço também na política.
Agora, quando você fala da política e a Igreja no Brasil, que tem uma história especial com a Igreja Católica, os temas que envolvem a Igreja ou envolvem mesmo o Estado acabam se misturando. É quase impossível ser um líder religioso e não se envolver na política. Por que que esse apelo político é um apelo tão forte dentro de uma instituição que muitos criticam desse papel que ela exerce?
Olha, mais que tudo, a nossa motivação vem do Evangelho, vem da palavra de Deus, né? Que a fé sem obras é morta. Nós não temos como separar a vida de Igreja, a vida dentro da Igreja e a vida fora. Ela deve estar integrada, profundamente integrada e comprometida com tudo aquilo que diz respeito ao ser humano. A vida, a dignidade, a defesa da pessoa. E então é esse compromisso evangélico, mais do que político, a motivação nossa vem deste compromisso em defesa dos direitos da pessoa, não importando em que situação ela está, principalmente dos pobres, dos excluídos, dos últimos, aqueles que não têm voz, não têm vez. Então a opção preferencial pelos pobres, que a América Latina assumiu com os bispos em Puebla, ela foi formalizada em um documento para toda a América Latina, mas para toda a Igreja, mas sempre a partir de uma motivação evangélica, mais do que uma motivação unicamente ou puramente política.
Agora, mesmo que não tenha essa motivação política enquanto um princípio, e se fale muito da questão de evangelizar, de uma postura de defesa em relação aos pobres, onde se fala de política, se fala de interesses. Onde se fala de política, se fala de poder. Numa sociedade, na América Latina, no Brasil em especial, onde a desigualdade é uma das características da sociedade. Nós temos uma sociedade onde o poder se mantém sempre vinculado a determinados elementos de poder, grupos de poder, que durante muito tempo no Brasil formaram quase que uma aristocracia de poder. Isso não implica que uma instituição corre riscos? Uma instituição que muitas vezes é associada ao poder, já foi inclusive considerada e acusada de ser aliada a esse poder aristocrático, a esse grupo político. Qual o desafio de ter rompido com isso? E ainda hoje é difícil romper quando se pensa num Brasil que ainda tem uma desigualdade muito grande?
Olha, certamente, Gilson, aqui me parece que é um ponto muito delicado. O poder e poder. Poder político e o poder como espaço de falar, de se pronunciar diante de situações em que a igreja não pode ficar quieta. Então não é só ocupar um poder como poder de mando de decisão. A igreja nunca pretendeu ter ela o poder político para governar o país. Hoje também nós não queremos o governo do país, mas nós queremos participar do governo. Nós queremos ter poder, não de decisão política, mas de poder influenciar as decisões políticas, de poder nos pronunciar livremente num país democrático, onde o direito à voz e o voto é de todo cidadão e também de nós, católicos ou não católicos. Eu acho que todo cidadão deve ter esse direito e este poder de falar. Então, a Igreja do Brasil, nesse campo, ela sempre foi muito prudente, né, em não querer eleger um presidente católico, em não lutar por uma fé dentro do governo como tal. Mas sempre lutou e vai sempre lutar por um espaço de poder falar, denunciar, colocar aquilo que é, de fato, a missão da igreja no mundo e na sociedade.
Mas é difícil separar a igreja e o poder. Nem sempre quem é o fiel, que é um cidadão, ele consegue separar isso.
De fato, nós fomos identificados, ainda hoje, com o PT, por exemplo. O PT é da igreja. Né? Por quê? Dado todos os envolvimentos de pessoas da igreja, de padres, de bispos, que a bandeirinha do PT em todo quanto é canto, e pronunciamento, participação de manifestações e tudo isso. Então, o PT foi marcado com esse carimbo como sendo um partido da igreja. Mas a igreja nunca teve um partido político que fosse da igreja. Facções da igreja, pessoas da igreja, tem padres que estão filiados a partido político, como são então o PT, tem vereadores, tem prefeitos, por enquanto ainda nenhum governador, padre nem bispo, mas tem padres que pleiteiam, estão pleiteando agora no próximo pleito eleitoral, tem sacerdotes, inclusive no Paraná, lutando por um cargo político, seja como vereadores ou como prefeito, assumiram partido. Agora isso é uma posição pessoal e que é contra as normas da igreja. Nenhum sacerdote pode estar filiado a partido político, nenhum. E nenhum pode usar o microfone da igreja para defender um partido ou um candidato.
Estou conversando com o Dono Arbatiste, estou aqui na Cúria Metropolitana, hoje o Capital e Poder veio aqui para falar sobre igreja e poder. Daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo bloco.